Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 31ª sessão ordinária, hoje, dia 2 de agosto de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 31ª sessão ordinária, hoje, dia 2 de agosto de 2021. Quero saudar o senhor prefeito municipal, se encontra presente, secretário de desenvolvimento e também o assessor jurídico, o nosso amigo Leoni, também o nosso construtor Eugênio Medeiros, e demais, e os senhores vereadores, ouvindo a 106.3. Logo em discussão, a 30ª sessão ordinária realizada em 26/7/2021. Coloco em votação a referida ata. O vereador concordar, permaneça como está, que discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovável todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário que faça a leitura do ofício número 170/2021 do gabinete. Solicitação de tribuna livre.
Ofício número 170/2021 do gabinete. Excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente do Legislativo Municipal. Assunto: apresentação do projeto de lei número 093/2021. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar o espaço na tribuna da sessão legislativa no dia 2 de agosto de 2021. Para a apresentação do projeto que institui o Programa de Apoio e Desenvolvimento Econômico Municipal, dispõe sobre a política de incentivos ao desenvolvimento econômico do município de São Vicente do Sul. Desejar, agradeço atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Solicito, vereador secretário, a leitura do ofício 75, número 21 da Câmara Municipal de Vereadores. Resposta do ofício 170.
Ofício número 075/2021. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente informar que foi concedido o espaço na tribuna livre para explicação por vossa excelência do projeto de lei 093/2021, pelo tempo de 10 minutos. Salientamos que a sessão tem início às 18h30, sendo que tínhamos para o momento. Subscrevemos atenciosamente, Gilberto Valdemar Rosa, presidente.
Quero registrar a presença da secretária de Assistência Social e de Finanças. Solicito, vereador secretário, a leitura do ofício 03/2021 da Associação dos Profissionais dos Correios.
Associação dos Profissionais dos Correios. Caro colega, a ADCAP tem envidado todos os esforços para combater a ideia de privatização dos Correios no Congresso Nacional. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 591/2021, que em seu texto autoriza que os serviços postais possam ser explorados pela iniciativa privada. Se aprovado, é o passo que o governo precisa para acelerar a privatização da nossa ECT, empresa com mais de 300 anos de história, que emprega você e mais de 90 mil colegas e já empregou milhares de colegas já aposentados. Assim, a face importância e urgência do assunto. Contamos com seu apoio como empregado dessa empresa que gera em torno de 300 mil empregos diretos e indiretos em todo o Brasil, que tem dado lucro nos últimos anos, como em 2020, por exemplo, quando obteve um lucro de um bilhão e meio, bem como está presente em todo o território nacional. Uma das ações em andamento é a aprovação de moções nas câmaras municipais de todo o nosso país, sendo que já existem centenas de moções aprovadas. A ADCAP está enviando cartas para todos os presidentes das câmaras municipais, porém, precisamos muito do apoio de vocês, da ativa e aposentados, que trabalham ou trabalham nessa agência, para reforçar junto aos vereadores os argumentos técnicos que justificam nossa causa. Em anexo, encaminhamos 3 documentos, modelo de ação justificativa técnica e um passo a passo para auxiliar nessa ação. Sendo assim, considerando que se trata de um assunto muito importante, de interesse de todos, gostaríamos de contar com o apoio de vocês no contato e convencimento do presidente da Câmara Municipal da nossa cidade e ou outros vereadores, para aprovação da moção e encaminhamento para as autoridades nomeadas. Caso existam outros colaboradores na agência que possuam um maior grau de relacionamento com os vereadores, eles poderiam realizar esse contato inicial. Caso tenham dúvidas sobre os argumentos, mesmo após a leitura dos anexos, está no site www.todospeloscorreios.com.br. Existem vários argumentos técnicos para fundamentar a necessidade de lutarmos contra a privatização do ECT, que seria péssima, em especial para os pequenos e médios municípios. Após a aprovada a moção, favor encaminhar uma cópia para a ADCAP por meio dos e-mails adcapres.org.br e o número do celular. Contamos com o apoio de vocês. Maria Inês Caplifugniti, presidente da ADCAP.
Eu comunico aos vereadores que tem um modelo da moção com a secretária desta Casa Legislativa, que faça a moção para encaminhar às determinadas entidades. Solicito ao vereador secretário que não já foi lido. Neste momento, será cedido o espaço ao prefeito municipal, senhor Fernando Alada Paim, para que apresente o projeto de lei número 93 de 2021. Registrar a presença da secretária de Educação também, Rosane Kozorowski, por meio do secretário de Administração, Tico Tico. Lanildo Salvador.
Alô. Boa noite a todos. Boa noite à mesa diretora, presidente Gilberto Valdemar Rosa, vereador Maria Helena, vereador Matheus Justi, os demais vereadores. Queremos agradecer a presença dos secretários, a CIS, representada pelo Eugênio Medeiros e o Leoni Machado. A gente fica muito contente da presença de vocês, pois para nós é muito importante esse momento. Eu não sei se permite, o senhor permite, vereador Gilberto, presidente, a presença do assessor jurídico junto conosco e a secretária, né, que fazem parte da pasta, que fiquem mais próximos. Aí qualquer coisa daí também a gente conversa. Qualquer dúvida que tem, não sei como que a gente trabalha com isso. Bom, pessoal, o que a gente vem apresentar para vocês e pela importância, a gente pede a palavra para vir explicar, para vir conversar com vocês, pela tranquilidade que a gente quer que esse projeto seja avaliado por vocês. Lá, quando a gente pensou nele, na mensagem justificativa, o nosso assessor jurídico falou em urgência. Eu posso destacar que eu fiz questão que não tivesse urgência a votação dele, porque a gente está fazendo uma coisa que é a longo prazo, e a gente quer que todos nós aqui estejamos fazendo parte da história da São Vicente como algo que possa dar frutos por vários e vários anos. Então, o que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Municipal? Nós, enquanto fizemos campanha e a nossa gestão é baseada naquilo que a gente ouviu nas casas, ouvimos bastante reivindicações, assim como eu tenho certeza, como vocês, vereadores, quando saíram de casa em casa, vereador Alex, Flávio, seu João, Gilberto, vocês saíram de casa em casa e ouviram bastante reivindicações. Ah, eu preciso de saúde, eu preciso de estradas, mas uma das coisas que nos chamou a atenção, muito, muito, uma das maiores demandas que tivemos, foi o pedido de emprego. E vocês sabem disso, é uma demanda para o nosso município. E o que eu tive todo o cuidado de dizer, isso não é uma coisa que o prefeito possa fazer de uma hora para outra, não é apenas uma vontade do prefeito, não é apenas uma vontade do vereador. Mas alguma coisa a gente tem que se movimentar para fazer. Tem que ser pensado, tem que ser trabalhado, e pensar que não vai ser uma solução imediatista que vai resolver e vai vir chover empresas em São Vicente do Sul. Então assim iniciamos o nosso mandato, tivemos reuniões com a diretoria da CIS, né, Eugênio? E ficamos pensando como fazer, o que fazer. Tivemos uma coisa que eu sinto muita falta, são as reuniões presenciais da EM Centro, o que a gente tenha conversa que não seja só a pauta, para nós pegar a experiência dos colegas. Mesmo assim, a gente ia viajar, conversava com um, tirava uma experiência com o outro, e chegamos, juntamente com o nosso assessor Felipe de La Paz e Rosa, na pasta da nossa secretária Michele, a esse programa, que a gente quer brevemente explicar para vocês nesta apresentação, porém a lei é mais complexa e vocês vão poder ter o tempo que acharem necessário para avaliar, até para sugerir, é esta a ideia do projeto. Então, pode passar. O objetivo: apoiar através de incentivos materiais e financeiros os projetos de empresas que tenham por objetivo o desenvolvimento econômico do município, mediante investimentos dos quais resulte a implantação ou expansão de unidades industriais, agroindustriais, comerciais, de prestação de serviços e atividades turísticas e de produção agropecuária. Então, brevemente falando do objetivo, que está no projeto esse texto, a gente pretende, com essas ações, dar esse primeiro passo nesta ajuda. E o que é o plano de apoio ao desenvolvimento econômico? O município poderá conceder, mediante prévia demonstração do interesse público, nos termos desta lei, incentivos sobre as diversas formas nela previstos, as empresas industriais, comerciais, de prestação de serviços, de atividades turísticas, agroindustriais e produtores agropecuários, levando em conta a função social decorrente da criação de empregos e renda e a importância para a economia do município. Então, assim, pessoal, vocês entendem que não é uma, como diz na mensagem justificativa, uma aventura que a gente quer fazer com o dinheiro público. E por isso é que eu falo muito em longo prazo. A gente quer ter aqui uma base para que a gente, na medida, e cito a secretária de Finanças, na medida que o município possa ajudar, a gente faça uma lei específica, essa é a lei geral, para que depois, com a posterior aprovação de vocês, a gente possa ajudar a empresa que queira se cadastrar. Porém, a empresa não é só ter vontade, ela tem que estar adequada dentro dos requisitos que a gente vai expor logo mais. O que são esses incentivos, então? Venda subsidiada, concessão de uso ou doação de imóveis para instalação e ampliação. Muitas vezes a gente já viu alguns municípios fazerem isso, questão do Estado também. Eu faço aqui, nesse plenário, e só não revelo a empresa, que andamos conversando com algumas empresas, e eles me pediram que eu oferecesse um terreno, que depois fui ver, de muito grande valor, a gente não tinha, no momento, possibilidade. Mas não teríamos também a lei. Tendo nessa lei, a gente pode dar isso, fazer, sendo aprovado por vocês, posteriormente, um terreno, um prédio, sendo do município. Empréstimo para construção de prédio ou aquisição de equipamentos. Eu depois vou falar das limitações disso mais adiante nos outros slides. Pagamento do aluguel de prédio destinado aos empreendimentos. Execução de serviços de terraplanagem, transporte de terra, doação de materiais de construção e outros similares. Isso a gente acaba, às vezes, fazendo bastante, e agora a gente consegue ter uma lei autorizativa realmente para esse sentido. Capacitação e qualificação da gestão empresarial, a possibilidade da prefeitura fazer cursos e qualificar as empresas, e depois ata lá a empresa, que a empresa tem a obrigatoriedade de fazer os servidores participar desses cursos. Outros na forma de lei específica. E aí,
É aquilo, pode passar, Mariana. É aquilo que eu falei. Esta é uma lei geral. É uma lei que vai abranger e depois, para cada possibilidade que a gente tiver, a gente faz uma lei específica. Então, a concessão de qualquer dos incentivos previstos nesse artigo será outorgada por lei autorizativa específica. Sempre, então, se apoiando nos dois poderes. O executivo depende da aprovação do legislativo. As condições, que daí é como eu falo, Eugênios, Leoni, como a gente amarrar as empresas, né? Seria muito fácil o município ajudar, mas também tem que ter a contrapartida para a sociedade, a contrapartida do emprego, que é o que nosso objetivo. No caso de venda subsidiada, concessão de direito real de uso ou doação de imóvel. Aqui, ó. No caso de venda subsidiada, haverá uma cláusula de resolução ou reversão se a empresa não iniciar as obras na forma do projeto aprovado no prazo de 1 ano ou não iniciar as suas atividades específicas no prazo de 2 anos ou ainda se cessar suas atividades transcorridas em menos de 10 anos, contados os referidos prazos sempre da data de assinatura do escrito imóvel, da escritura do imóvel. Então, assim, a empresa vai receber... no caso, mas vai ter que ter um prazo para colocar em atividade aquilo que planejou. Não haverá cláusula de inaliabilidade em qualquer caso, ou seja, aquele que foi cedido não pode passar para outro, para terceiro. Havendo necessidade de oferecimento de garantias para operação de crédito referente à implantação do projeto ou atividade da empresa, a cláusula da resolução ou reversão ficará suspensa pelo prazo decorrente de garantia sendo subsidiado por garantia em segundo grau em favor do município. No caso de empréstimo para construção de prédio ou aquisição de equipamentos, para a construção do prédio ou aquisição de equipamentos, observado o prazo máximo de 18 meses, a restituição deverá ser feita com atualização monetária pelo IGPM, juros mínimos de 0,5% ao mês, capitalizáveis anualmente, sendo o prazo de pagamento fixado em função do valor de crédito concedido e do investimento feito pela empresa. Então, assim, pessoal, a gente já viu que municípios próximos de nós, podemos citar Jaguari, que agora na pandemia fez uma lei só para essa coisa parecida. Volto a lembrar, secretária Patrícia, que isso de acordo com as possibilidades do município no momento. A gente não vai fazer uma aventura. No caso de pagamento de aluguel do imóvel destinado à instalação do empreendimento. Então, nós podemos pagar aluguel para alguma empresa que queira se instalar no município, mas o prazo será limitado em 12 meses. Em 12 meses entra, a prefeitura pagaria, depois teria a obrigação de seguir por tanto tempo, qual combinado em lei específica. Execução de serviço de aterro, terraplanagem, transporte de terras e outros similares, que a gente faz, mas a gente colocaria um limite de 200 horas máquinas para isso, também observando que o município tem esse limite e a empresa tem que seguir também investindo. Deixa eu passar. No caso de incentivos, capacitação e qualificação da gestão empresarial, é tranquilo, é como eu falei no início, a prefeitura ajudaria em cursos. Pode passar, Maria. Documentação necessária. Vamos ver, está certo? Estou aqui. Aí? É para participar do Padendes em cima. Isso. Ok. Documentação necessária. E daí também seria uma maneira de nós evitar que alguém que não tenha a possibilidade de seguir investindo no município, então tem que estar totalmente em dia com o fisco, com a documentação, tanto no município, quanto no Estado, quanto na União. Para participar do PADEM e obter os incentivos interessados, deverão uma cópia do ato ou contrato de constituição da empresa e suas alterações, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, prova dos registros ou inscrições no cadastro fiscal do Ministério da Fazenda, Secretaria da Fazenda Estadual e do município de sua sede. Pode passar, Maria. Prova de regularidade em se tratando de empresa já em atividade quanto a tributos e contribuições federais, tributos estaduais, tributos do município de sua sede, contribuições previdenciárias e FGTS. Pode passar. Projeto circunstanciado do investimento industrial ou comercial que eu pretendo realizar, compreendendo a construção do prédio e seu cronograma, instalações, produção estimada, projeção do faturamento mínimo, estimativa do ICMS a ser gerado, projeção do número de empregos diretos e indiretos a serem gerados, prazo para o início de funcionamento da atividade industrial ou comercial. Volto a dizer, é a maneira de firmar a parceria e também a gente ter, saber os prazos que a gente tem para depois cobrar para a empresa poder se instalar no município. Estudo no quinto estudo da viabilidade econômica do empreendimento, elaborado por empresa ou órgão habilitado para tal. Sexto. Projeto de preservação do meio ambiente e compromisso formal de recuperação dos danos que vierem a ser causados pela empresa. Isso a gente sabe que é obrigatório e necessário para... Mais o sétimo, certidão negativa judicial e de protesto de títulos da comarca que pertence ao município em que a empresa interessada tiver a sua sede. Parágrafo único, o requerimento que se trata o caput deverá ser acompanhado ainda de memorial contendo os seguintes elementos: valor inicial do investimento, área necessária para a sua instalação, absorção inicial de mão de obra e sua projeção futura, efetivo aproveitamento da matéria-prima existente no município, e essa parte eu saliento, é interessante que a mão de obra seja usada no município, assim como a matéria-prima também, que é o objetivo da lei. Viabilidade de funcionamento regular, produção inicial estimada, objetivos atestados de idoneidade financeira fornecido por instituições bancárias, demonstração das disponibilidades financeiras para aplicação do investimento proposto, outros informes que venham a ser solicitados pela administração municipal, e aí também pode ser por vocês, numa lei específica, né? Colocado, vocês podem sugerir a cada empresa, a cada... Aí aqui... As formas de seleção. Aqui acho que está errado, Marilena. A documentação ficou repetida aí. Ó. Isso. Formas de seleção. Pessoal, então a gente, para elencar coisas que teriam que ser, além de toda a documentação, todo o projeto que deve ser feito, a gente tem que ter, pensamos em formas de seleção que fossem baseadas no nosso objetivo ao pensar nessa lei para o município. Terão prioridade os benefícios dessa lei às empresas que se enquadrarem em pelo menos três dos seguintes critérios: utilizar maior número de trabalhadores residentes no município, utilizar maior quantidade de matéria-prima local, as duas que eu falei anteriormente, tiver maior volume de investimentos, gerar maior valor adicionado de ICMS, tiver mais tempo de existência no mercado, não ocasionar degradação ambiental, contemplar projetos para a preservação da biodiversidade do município ou da... Faltou um textinho aqui. Ou da região. Tudo bem, Marinho? Pessoal, então, assim, ó, resumidamente, a lei tem mais outras coisas. Vocês acho que tiveram tempo de dar uma primeira avaliada. A nossa ideia é essa, então, assim. E a gente, com bastante humildade, pede assim, que vocês avaliem, pensem. Não é uma coisa que a gente quer sair daqui dizendo amanhã já vai ter 3, 4 empresas pensando em entrar em São Vicente. Não, não é isso. Talvez a gente saia daqui 4 anos desse mandato, nenhuma ainda tenha procurado. Mas é uma coisa que a gente fez aqui nessa legislatura e deixou amarrado para que depois nas outras venham acontecer. Eu cito que essa lei, ela vem... ela é baseada no município de São João do Polesne e mais outras coisas que a gente pensou, e ela é bem antes de eu ser prefeito da outra vez. E agora, eu cito o meu amigo, meu colega Machoni, prefeito de São João do Polesne, no ano passado ele abriu 24 empresas em São João do Polesne. Claro que é outra realidade, tem todo aquele investimento que está acontecendo lá, mas é uma coisa que assegura ele e faz com que o investidor permaneça no município. É um começo, a gente pede para vocês que avaliem com calma, porque a gente, desde a outra vez, e eu me coloco nisso que a gente fala, toda vez eu vejo, tem que São Vicente precisa de emprego, São Vicente precisa de emprego. O outro mandato eu passei, também, mas efetivamente, só vamos atrás da área do Dyer. E vamos fazer o quê? É uma chance que a gente está tendo aqui de fazer alguma coisa realmente, efetivamente. Eu me coloco nisso, eu faço a minha culpa, que também tive 4 anos e acabamos não fazendo. Agora a gente está fazendo, dando um passo. Não é só isso que necessita? Não. Mas isso já é alguma coisa para a gente fazer, para a gente buscar emprego. E eu acho que é interessante, caso for aprovado pelos novos vereadores, que a gente divulgue isso. Faça propaganda que no município existe o PADEM, existe o Plano de Apoio ao Desenvolvimento Econômico, e as empresas tendem nos procurar para a gente, de acordo com as nossas possibilidades, consiga ter uma empresa aqui, uma empresa ali, que traga emprego. E a gente sabe que é muito difícil e é muito grande a procura de emprego, tanto na prefeitura como para vocês, vereadores, também. E as pessoas precisam trabalhar e se sustentar. Pessoal, a gente agradece o espaço. Ficamos à disposição, está o assessor jurídico também, secretário Michele também, secretário de Finanças também. E agradeço, Gilberto, de coração aí, o espaço para a gente expor esse projeto. Muito obrigado.
Estou à disposição, senhores vereadores, se quiserem fazer um questionamento sobre esse projeto 93 do prefeito. Prefeito, eu não entrei a fundo nesse projeto ainda, mas eu acho que, em primeiro lugar, acho que teria que ter uma área, né, para oferecer essas empresas que futuramente devem ser implantadas nesse nosso município. Né? Porque se nós não temos uma área específica para, tipo, uma área industrial, que aqui já nós perdemos 2 anos atrás, um pouco mais, a Ursa Florestal, que traria 100 empregos diretos, e por nós não ter essa área, foi embora para Santiago. E agora chegou mais a querência sul florestal para picoteamento das costaneiras, mais 60 empregos. Se nós tivéssemos essa área aí, com certeza seria implantado aqui. Então, acho que o primeiro passo, acho que, no meu pensar, eu acho que seria conseguir essa área, né? O que o senhor diz?
Alô? Concordo, vereador, agradeço o questionamento. A área que a gente visa, e é o sonho, né? Já faz um bom tempo, né? A gente sabe que a gestão anterior e a outra que eu tive também, a gente tem pedidos no DAER lá para conseguir aquela área que é uma área de 6 ou 8 hectares, que é uma reversão de doação. Já fizemos pedido, vocês foram, os vereadores foram todos lá juntos. Semana que vem, né, vereador Matheus, vamos novamente, através do deputado Eduardo Loureiro, para tentar, para insistir. No entanto, o município tem outras áreas menores, que talvez para empresas menores a gente pudesse caber. Uma empresa grande, já óbvio que não poderia. E também, às vezes, tem coisas que a questão do ambiental também não permite. Mas, obviamente, tendo um lugar, tendo a possibilidade de adquirir um lugar de maior possibilidades, uma empresa grande, é bem-vindo e pode ter certeza que a gente vai estar lutando por isso, vereador.
Esses 12 meses que o senhor falou de isenção de aluguel, ou o município pagar o aluguel, seria que um incentivo a essa empresa?
Sim, sim, são 12 meses. A empresa não quer começar e não tem condições de pagar aluguel, ou tem condições de pagar aluguel, mas não tem investimento. Ela vai estar recebendo um dinheiro para o aluguel que vai sobrar para investir em outra coisa. Por 12 meses, com uma lei autorizativa específica que amarre ele a ficar tantos outros tempos depois do aluguel, né? Porque não adianta pagar o aluguel aí, a hora que a gente termina de pagar ele se retira. Então, é essa a ideia. A gente dá o primeiro empurrão, depois a empresa vai.
Essa parte do financiamento, o senhor falou aí, ó, a prefeitura tiraria esse empréstimo no banco e repassaria, como é que é?
Não, o dinheiro aí a gente vai ter que, né, Patrícia, fazer lei, passar aqui primeiro, porque como essa lei saiu depois do PPA, a gente vai ter que fazer, organizar isso e passar aqui para vocês. Tem a LDO também que está saindo. Mas com aprovação, pode ser, se tiver disponível um recurso livre numa empresa que tenha capacidade, a gente puder fazer isso, a possibilidade. Mas é como eu falei, precisa a prefeitura estar em sanidade financeira, porque não adianta nós dizer vir aqui e depois não ter possibilidade e acabar se endividando a prefeitura, né? Então, esse estudo, e por isso de todos esses papéis aqui, é que a empresa vai realmente gerar um ICMS para o município que vai depois cobrir aquilo que foi emprestado.
Falar com as disposições demais vereadores.
Senhor prefeito, se agora dia 19 a gente tem essa reunião lá com o Dair, se caso não consiga a liberação, como foi tentado já há 8 anos, teria possibilidade da compra de algum terreno? Qual seria a possibilidade disso?
de acordo com a secretária de Finanças, nosso recurso da prefeitura. Mas sobre, então, já que vem de novo o Dyer, eu quero dizer, e hoje, até por telefone, falando com o senhor João Cassol, o vereador João Cassol, o Estado tem um programa, o governo do Estado está com um programa que é Renegocia RS. E eu já estive lá, e eles nos colocaram vários e vários imóveis que é do Estado, que eles dariam para o município, em troca de uma dívida que, na época, faz uns dois meses isso, era R$ 539 mil, que eles têm conosco, o município, pela saúde. Então, eu acho, vereador Matheus, que essa segurada que eles estão dando no Dyer é porque eu já, em conversa com o secretário Busato, muito bem atendido, ele tentou me passar esse terreno do Dyer pela dívida. Eu disse, não, para, esse terreno é nosso, como é que tu está querendo me dar uma dívida, me dar em dívida? Então, acho que é essa segurada porque há esse interesse. Mas tem essa possibilidade de vários, só para através do Renegocia RS, nós ganhar de volta do Estado, abater na dívida que eles nos devem, a gente ter isso aí, e aí dá para fazer isso, ou vender, fazer leilão, enfim, essa possibilidade.
Não vendo mais nenhum vereador queira se manifestar, senhor prefeito, a gente, esta casa, só tem a agradecer pela iniciativa de Vossa Excelência, que com certeza isso aí é o desenvolvimento do nosso município, que dará emprego aos nossos munícipes. Então a gente só tem a agradecer e rogar a Deus que dê tudo certo, que a gente possa, a curto, ou médio, a longo prazo, trazer várias empresas para que traga emprego para a nossa comunidade vicentense. Muito obrigado e a nossa casa está sempre à disposição.
Eu quero agradecer de coração mais uma vez a disponibilidade do espaço. Quero agradecer a minha equipe de secretários, a minha equipe da prefeitura, por fazer essas coisas dessa natureza acontecerem. São bastante estresse que acontecem, mas a gente está vendo a coisa e avançando. E é o que a gente quer, e sempre repito, não vamos fazer tudo, mas vamos fazer bastante e vamos avançar bastante, vamos melhorar. E é com a equipe assim que a gente acredita que vai melhorar o município. Também quero agradecer aos vereadores, não só por hoje, mas por toda o nosso entendimento que está tendo nas coisas. Quando tem que criticar, critica. Quando tem que ligar e ouvir, ouve. E é por aí que eu acho que funciona a democracia. Muito obrigado. Vamos em frente.
Quero agradecer também aos secretários, a CISM, que se fez presente, e dizer aos seus vereadores que eles têm toda a liberdade, se quiserem fazer alguma emenda que se for necessário, estar à disposição. Solicito, vereador secretário, faça a leitura do capítulo das mensagens justificativas do projeto de lei do Legislativo 005/2021 e do projeto de lei do Executivo Municipal número 93, que ficarão na casa para receber os seus pareceres.
Projeto de lei número 005/2021. Altera o artigo 23 da Lei Municipal número 5063/2014, alterada pela Lei 5346/2016 e 5542/2018, e acrescenta o inciso 1º no referido artigo. Mensagem justificativa. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que altera o artigo 23 da Lei Municipal 5063/2014, alterada pela Lei número 5346/2016 e 5542/2018, e acrescenta o inciso 1º no referido artigo. Tendo em vista que o entendimento das outras gestões presidenciais era da fixação dos vencimentos realizados por resolução, conforme a orientação da DPM, o que é fixado por lei tem que ser regulamentado por lei específica. Assim, apresenta-se o projeto de lei a fim de evitar o futuro apontamento pelo TCE do Rio Grande do Sul. Certos de contarmos com sua colaboração, colocamos à disposição dos senhores vereadores e das comissões para maiores esclarecimentos. Gilberto Valdemar Rosa, presidente. Projeto de Lei Municipal 093/2021 institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Municipal, que dispõe sobre a política de incentivos ao desenvolvimento econômico do município de São Vicente do Sul e dá outras providências.
Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, ao manifestarmos nossa cordial saudação, encaminhamos para apreciação desta emérita Casa Legislativa, nos termos da lei orgânica, o projeto de lei número 093/2021, que dispõe a instituição do Programa de Apoio e Desenvolvimento Econômico Municipal, bem como dispõe sobre a política de incentivos ao desenvolvimento econômico do município de São Vicente do Sul e dá outras providências. Com muito orgulho e principalmente esperançosos, enviamos o projeto de lei ao Legislativo com o fulcro de alavancar o desenvolvimento de nossa amada terra. E, para tanto, propomos incentivos para não só atrairmos empresas para o nosso município, mas também para o fortalecimento e crescimento de que aqui estão. Haja vista que entendemos que a gestão municipal deve atuar como um facilitador na implementação de empresas junto ao cenário local, pois, como é concebido, o emprego e o desenvolvimento da nossa cidade vem há anos estagnado. E a preparação dessa legislação, com a ampla divulgação, vem como um facilitador atrativo de crescimento das nossas empresas e também a chegada de novos empreendimentos, os quais poderão surgir aqui mesmo em nossa cidade. Assim, além de encorajar os empreendedores aqui existentes e crescerem gerando emprego e renda, entende o ente municipal que devemos atuar como um incentivador a esses guerreiros que teimam em aprender ante as dificuldades que os assolam. Ainda mais nesse tempo pandêmico, que muitas empresas tiveram de fechar suas portas, o que, em consequência, além de seus colaboradores terem seus empregos extintos, os que ali estiveram surgem como novos desempregados. Isto é uma situação triste, que não faz bem a ninguém, e diante disso, podemos perfeitamente dar suporte a quem tem coragem de empreender, indicando que podemos dar parte dos instrumentos necessários para que essas geram o crescimento necessário para alavancar nossa economia e desenvolvimento. Cabe referir que essa legislação não aprova de imediato a concessão de benesses à empresa sem a passagem do crivo dessa adulta casa, bem como existem inúmeros parâmetros para não embarcarmos em aventuras com dinheiro público, trazendo garantias da boa aplicação e reversão em caso de se satisfazerem o proposto junto ao convênio a ser assinado. Por fim, certos da nova compreensão que tradicionalmente norteia o agir desse Poder Legislativo, solicitamos a aprovação do projeto de lei em comento com o pedido de apresentação junto a esta Casa, uma vez que de integral relevância ao interesse público à municipalidade. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 30 dias do mês de julho do ano de 2021. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim.
O grande fidente de hoje está caro vereador Vitor Matheus da Silveira, PDT. Ele não fará uso da palavra. Próxima sessão, o grande fidente estará caro vereador Alex Santos, PTB. Na ordem do dia, solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 89 de 2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 089 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$50 mil. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo, autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$50 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual e produzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para a readequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação das comissões desta Casa após a deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de agosto de 2021. Vitor Rumpo Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente dessa Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 089 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial para redução de verba no valor de R$50 mil. A mensagem justificativa informa que o presente projeto tem por finalidade a abertura de crédito especial para redução de verba para regulamentar o orçamento da Secretaria de Obras para contrapartida de convênios. Após a análise do referido projeto, por ser de relevância de interesse do município, e dentro das normas previstas na Lei 4.320 de 64, que regulamenta as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de Lei 89 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Ata número 089-2021, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros dessa comissão permanente dessa Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal número 089-2021, que autoriza a abertura de decreto especial por redução de verba no valor de R$50 mil. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, de acordo com a Lei 4.320 de 1964, artigo 41, inciso 2º, artigo 43 e 42, parágrafo 1º, inciso 3º, e com a correta ortografia dos textos. O crédito especial por redução de verba servirá para a cobertura do orçamento da Secretaria Municipal de Obras, suprindo com dotação orçamentária em contrapartida do município para a celebração de convênios com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para a destinação de recursos para as obras de infraestrutura. Assim, após estudos, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei municipal 089 de 2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butinger e Victor Matheus Just. Projeto de lei 090-2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$200 mil. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por... o qual tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$200 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Poder Executivo justifica se fazer necessário para a readequação do orçamento. E suposto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação das comissões dessa casa, após a deliberação em plenário, sala sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de agosto de 2021, Vitor Giovanni Rumpo Farias, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto 89. Não havendo nenhum vereador que se manifestar sobre o projeto 89, coloco em votação. O vereador concordar permaneça como está, que discordar que se manifeste de alguma maneira. Aprovado todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 90, juntamente com seus pareceres.
Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 090 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$200 mil. A mensagem justificativa informa que o presente projeto tem por finalidade Abertura de crédito suplementar por regularização do orçamento da Secretaria de Administração, Gabinete da Secretaria de Saúde. Após a análise do referido projeto, e por ser de relevância e interesse do município, e dentro das normas previstas na Lei 4.320 de 64, que regulamenta as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de Lei 090/2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio Paim. Comissão Permanente da Constituição, Justiça e Redação Final. Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 090/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 200 mil. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais de acordo com a Lei 4.320, de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, artigo 1º, inciso 3º, e com a correta ortografia dos textos. O crédito suplementar por redução de verba servirá para a cobertura de orçamento do Gabinete do Prefeito Municipal, Secretaria de Administração e Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a readequação do orçamento para atendimento das demandas da gestão municipal. Assim, após estudos e análise, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 090/2021, e vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butinger e Victor Matheus Juste.
Coloco à discussão o projeto 90. Havendo nenhum vereador queira se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, que discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário faça leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 91 de 2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 091 de 2021 autoriza a abertura de crédito suplementar para o superávit financeiro no valor de R$ 50.328,30. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direitos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar para o superávit financeiro no valor de R$ 50.328,30. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos da disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica-se fazer necessário para a readequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos da admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa Legislativa, após deliberação em plenário. Sala das sessões, Francisco Emílio Gabriel, 2 de agosto de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Ata 094/2021, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 091 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 50.328,30. A mensagem justificativa informa que o presente projeto tem por finalidade a abertura de crédito suplementar por regular o orçamento da Secretaria Municipal de Educação, com utilização dos recursos federais da PNAT. Após a análise do referido projeto, e por ser de relevância e interesse do município, e dentro das normas previstas na Lei 4.320 de 64, que regulamenta as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de Lei 091 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes:
Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Ata 091-2021, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente dessa Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto da Lei do Executivo Municipal de número 091 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar para o superávit financeiro no valor de R$ 50.328,30. O referido projeto da Lei Municipal encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, de acordo com a Lei 4.320/64. Artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º, e com a correta ortografia dos textos. Crédito orçamentário solicitado é resultante do superávit financeiro do exercício 2020, proveniente do recurso próprio do município, oriundo dos recursos federais e transferência do recurso vinculado em 1740, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, servindo de cobertura para a manutenção de transporte escolar e outros serviços de terceiros e pessoa jurídica. Segundo informação do site do FNDE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, consiste na transferência automática de recursos financeiros com o objetivo de custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrico e funilaria, recuperação de assentos, combustível, lubrificantes dos veículos ou o que couber na embarcação, utilizada para o transporte de alunos de educação básica pública residencial na área rural. Serve também para o pagamento de serviços contratos junto aos terceiros para o transporte escolar. Assim, após nulos e análise, a comissão emite o seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 091-2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butker e Victor Matheus Juste.
Logo em discussão, revê o projeto. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar permanece como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário faça a leitura do projeto de lei número 92, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 092-2021. Autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Bolsa Estudante, que concede auxílio aos estudantes universitários e secundaristas residentes no município de São Vicente do Sul e dá outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direitos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Bolsa Estudante, que consegue o auxílio aos estudantes universitários e secundaristas residentes no município de São Vicente do Sul e dá outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos da disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto a sua matéria, o Executivo justifica-se a fazer necessário para ajudar os munícipes estudantes. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta casa após deliberação em plenário. Sala Sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de agosto de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, ata número 095 de 2021. Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo 092 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Bolsa Estudante, que concede auxílio aos estudantes universitários e secundaristas residentes no município de São Vicente do Sul e dá outras providências. A mensagem justificativa informa que o presente projeto tem por finalidade de implantar o programa Bolsa Estudante, que concede auxílio aos estudantes universitários e secundaristas residentes no município, no FUCO, e ajudar os munícipes e estudantes.
após a análise do referido projeto e por ser de relevante interesse do município, uma vez que vem auxiliar os estudantes universitários do município, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei 092/2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Ata 092/2021. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 092/2021, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Bolsa Estudante, que concede um auxílio aos estudantes universitários e secundaristas residentes no município de São Vicente do Sul. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e de acordo com as prerrogativas do Executivo Municipal e com a correta ortografia dos textos. O Bolsa Estudante, conforme justificativo em anexo do projeto de lei, refere-se ao auxílio financeiro no valor de R$ 100,00 por estudante, secundário ou universitário, que estejam estudando na cidade de Santiago, devendo o estudante apresentar mensalmente o atestado de assiduidade, devendo ser observado o percentual de 80% de frequência. Em contrapartida, conforme o artigo 6º, os estudantes beneficiados comprometem-se a prestar sua colaboração sem qualquer ônus para o município, sempre que o executivo convocá-los por escrito para a execução de serviços ou atividades consideradas de interesse social. As despesas decorrentes do município projeto de lei se darão através da Secretaria Municipal de Educação e os pagamentos dos valores serão pagos diretamente pelo setor de arrecadação do município. Assim, após estudos e análise, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 91/2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butinger e Victor Matheus Juste.
Coloco a discussão no referido do projeto. Havendo aí um vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, que não discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovável todos os seus vereadores. Passamos aos trabalhos dos seus vereadores. Preciso do vereador que faça a leitura do pedido de informação 41/2021 da autoria do vereador João Cassol, PP.
Pedido de informação número 41/2021. O vereador João Batista Cassol, da bancada progressista, com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas atribuições legais e regimentais, venho à presença de Vossa Excelência fazer o seguinte pedido de informação, que depois de lido e aprovado em plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal. Quero saber do Executivo Municipal, através do Sindicato Rural, como estão sendo feitas as planilhas e onde está sendo recolhido o imposto do serviço ISS dos remates que estão ocorrendo no município de São Vicente do Sul. Que a mesma seja encaminhada a esta Casa Legislativa, a defesa será feita em plenária, Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de agosto de 2021, João Batista Cassol, vereador da bancada do Progressistas.
Coloco discussão referida pedir informação. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco a votação. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os seus vereadores. Solicito o vereador secretário a leitura da moção de apoio no 013/2021, de autoria dos vereadores José Lisco Carol PTB, Daniel Oliveira PT, Alex Martins PTB e Flamarion MDB.
Moção de apoio 013/2021. Moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 147/2021, em tramitação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a unificação dos quadros do pessoal e institui o plano de carreira, cargos, funções e remunerações dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual e da outras providências. Os vereadores abaixo assinados, que compõem a Casa Legislativa de São Vicente do Sul, nos termos de seu regimento interno, Venho apresentar a presente moção de apoio à aprovação em restrita no projeto de lei número 147/2021, que trata da unificação dos quadros de pessoal que institui o plano de carreira, cargos, funções e remunerações dos servidores do Poder Judiciário Estadual, requerendo aos deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sua aprovação integral. O referido projeto de lei não possui repercussão orçamentária imediata por conta da Lei Mansueto, Lei Complementar número 173/2020 e Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Promove a desburocratização da administração de pessoal, reduzindo de 48 cargos para apenas 6 cargos no Poder Judiciário. Agiliza a distribuição e lotação de servidores com base no volume da demanda, inclusive equilibrando a força de trabalho em todas as comarcas. Melhorando a qualidade e a rapidez do serviço prestado à população, promove a implantação do processo eletrônico, inclusive nos processos físicos, e cria uma série de funções para cartórios descentralizados, unidades que, independentemente de sua localização, poderão efetivar atos processuais em diferentes lugares do Estado, dando mais serenidade e justiça, favorecendo assim toda a população gaúcha. A aprovação do plano de carreira promoverá a atualização das estruturas do Poder Judiciário, adequando à modernidade. O PCCS permite a inovação da gestão administrativa dos recursos humanos do Tribunal de Justiça, promovendo um aumento na qualidade, eficiência e produtividade dos serviços dos cidadãos. Pelo motivo acima exposto, a Câmara de Vereadores, por meio dos vereadores que subscrevem a moção, torna público o apoio à aprovação integral do projeto de lei 147/2021, que trata da unificação dos quadros de pessoas que instituem o plano de carreira, cargos, funções e remunerações de servidores do Poder Judiciário Estadual. Sala Sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de agosto de 2021. José Lescogo Carvalho, do PTB, Alex dos Santos Martins, do PTB, Daniele Butinger de Oliveira, do PT, e Flamarion Keller, do MDB.
Coloco em discussão o referido projeto. A palavra é a vereadora Dani PT.
Cumprimento, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, prefeito municipal, ao secretário de administração e aos demais licentenses que nos dão o prazer de nos assistir aqui presencialmente. E aos ouvintes da Rádio São Vicente FM. Essa moção de apoio, colegas, foi solicitada para nós, né, através de alguns servidores da área judicial do Estado. E então a gente pede a compreensão de vocês para aprovação, para ser encaminhada à Assembleia Legislativa. Bem como o Matheus já fez a leitura ali, todos os motivos, e para que possa também dar uma maior celeridade à justiça do nosso Estado. Seria isso. Muito obrigada.
Continua a discussão referida à moção. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação o vereador que concordar permanece como está, que discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário faça a leitura da moção de apoio 14/2021, de autoria do vereador José Luiz PTB, Daniel VT, Alex PTB, Flamarion MDB.
Moção de apoio 014/2021. Os vereadores que presentes subscrevem no uso de suas atribuições e conforme o regimento interno do Poder Legislativo do município de São Vicente do Sul, requerem que seja concedida a moção de apoio ao projeto de lei do Senado Federal número 2564/2020, que altera a Lei Federal número 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Requerem ainda que a presente moção seja encaminhada, cientificando-se a decisão deste Poder Legislativo ao excelentíssimo senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco, presidente do Senado Federal, ao excelentíssimo senhor Fabiano Contarato, senador e propositor do projeto de lei número 2564 de 2020, a excelentíssima senhora Zenaide Maia, senadora e relatora do referido projeto de lei, bem como a categoria de enfermagem. Justificativa. Esta moção tem por objetivo apoiar irrestritamente o projeto de lei do Senado Federal número 2564/2020, que altera a Lei Federal número 7.498/1986, para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Tal medida deve pautar-se na premissa de que a categoria de enfermagem e suas atividades auxiliares são constituídas dos profissionais altruístas, que estão à frente na atuação da preservação e zelo à saúde e vida da humanidade. Muitos profissionais da categoria colocando-se em risco para salvar a vida de todos e todas em seu cotidiano de trabalho. E continuam extremamente desvalorizados em todo o Brasil. Essa desvalorização precisa ser revertida e a sociedade deve reconhecer e valorizar essa categoria tão especial, tão essencial ao cuidado da saúde do ser humano. Enquanto muitos profissionais de outras categorias interromperam suas funções após o início da pandemia da Covid-19, a enfermagem continua ali de frente, encarando que os serviços de saúde pública ou privada dependem significativamente da enfermagem e de suas atividades auxiliares. É momento de reconhecer essa categoria de profissionais, não somente com a aclamação social de que são heróis e heroínas da saúde, mas como um reconhecimento palpável por meio de remuneração digna e do piso salarial determinado por lei e legitimamente assegurado à categoria. Nesse sentido, a aprovação pelo Congresso Nacional do Projeto de Lei 2564/2020, que figura como objeto fundamental de apoio desta moção, já recebeu até o presente desta data 994.916 apoios de cidadãos e cidadãs, no âmbito de sua transmissão pelo Senado Federal. Com base ao exposto acima e a tudo que a enfermagem brasileira representa, requer-se a demais vereadores e vereadoras a aprovação desta moção e apoio ao projeto de lei do Senado Federal número 2564/2020 em sua integralidade. Sala Sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de agosto de 2021, Daniele Budiger, do PT, Alex Martins, do PTB, José Luiz Carvalho, do PTB, e Flamayon da Silva Keller, do MDB.
Coloco a discussão no referido da moção. A palavra é a vereadora Dani, PT.
Retornando, senhor presidente, essa moção de apoio é algo, acho que bem visível, bem... estamos vivenciando agora na pandemia a importância da enfermagem, né? Eles sempre existiram, sempre estiveram aí. Hoje em dia, eles estão sempre, basicamente, a casos, poucos casos em que eles não estão presentes ao nascer e ao morrer, né? Então, é um reconhecimento a mais a todos esses heróis aí que durante a pandemia estiveram à frente e continuarão sempre à frente aí da saúde. Então, pedimos o apoio aos demais colegas vereadores.
Continua à disposição, discussão referida à moção. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação o vereador concordar, permaneça como está, que discordar que se manifeste de alguma maneira. Aprovado todos os seus vereadores. Sinto, vereador secretário, faça a leitura da indicação 87, de autoria da vereadora Daniela, do PT.
Daniela Butiger de Oliveira, vereadora líder da bancada do PT, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indico ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, que seja feita a colocação de uma lâmpada na travessa Pedro Valente, número 226, em direção à estrada de Birocai, rua ao lado da subestação de energia elétrica. O justificativo para tal pedido é devido ao aumento de casas, os postes de luz não contêm iluminação pública, assim os moradores solicitam para melhor trafegabilidade e segurança durante a noite. Sala, Sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de agosto de 2021, Daniela Butiger,
da bancada do PT.
Coloco a discussão a referir à indicação. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, a indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito o vereador secretário, faça a leitura da indicação 88, de autoria do vereador Flávio Paim.
Indicação número 88 de 2021. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, venha a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após ir em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal, através da coordenação de trânsito, que seja disponibilizada a vaga de estacionamento para pessoas portadoras de deficiência, na Rua General João Antônio, na quadra da Prefeitura Municipal. A justificativa será feita em plenário. Sala Sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de agosto de 2021, Flávio da Rosa Paim, do PP.
Coloco a discussão para ver a indicação. Palavra, vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite aos ouvintes que estão aqui presentes na Câmara. Boa noite aos ouvintes da Rádio, Rádio 106. Essa indicação se faz por conta que esses dias eu estava aqui na frente do escritório aqui, passou o meu amigo Afrânio ali, que tem um problema na perna, e ele me deu essa ideia de fazer essa indicação aí para fazer um planejamento, nas ruas para ter essas vagas aí, que eu acho que até elas são respaldadas por lei para ter isso aí e o município acompanhado aí. Era isso por enquanto.
Continua em discussão a referida indicação. Não havendo nenhum vereador se manifestar, sua indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos às explicações pessoais. Primeiro a fazer uso, por tempo de 5 minutos, o vereador Alex Martins, PTB. Não fará uso da PANA. Próximo vereador é a Daniela, PT.
Boa noite. Retorno, senhor presidente, colegas vereadores, demais ouvintes. Só queria deixar registrado, prefeito, a questão da importância da Bolsa Estudante aos universitários e secundaristas, né? Nesse primeiro momento, aos que vão a Santiago, né? É um valor significativo, acredito que vai ajudar muito, né? Cada estudante que se desloca até Santiago para aperfeiçoar seus estudos e contribuir também futuramente com o município. Também sobre a questão do pontilhão da Lauro Prestes, eu fui procurada novamente por alguns moradores de lá, e passei lá no sábado, inclusive, e está bem, bem crítico mesmo, mas o Anderson me passou que eles estão aguardando a chegada das madeiras da ponte do Passo do França, que os trilhos do pontilhão já vêm junto, então. E a previsão da chegada é até quarta-feira. Então, acredito que até o final de semana, se o tempo ajudar, esteja reestruturado lá o pontilhão. Seria isso, muito obrigado, uma boa semana a todos e a todas.
Nosso vereador Flamarion, MDB.
Boa noite aos nossos amigos vereadores que aqui se encontram, a nossa plateia que hoje se faz presente, né, na nossa casa. Em especial, meu cordial boa noite ao nosso prefeito Fernando Paim. Seja muito bem-vindo nessa casa novamente, prefeito. E, de antemão, já lhe dar os parabéns por esse projeto 93, qual foi lido hoje nessa casa, porque temos que pensar futuramente em nosso município, e isso vai ajudar a beneficiar essas empresas que querem se instalar em nosso município. Porque no momento que a gente tiver uma área já pronta, digamos assim, para receber essas empresas, como foi colocado no projeto, vai ajudar muito. E também, depois eu vou lhe procurar pessoalmente, procurar o seu pessoal, para saber como é que vai ficar das firmas que estão no município já, se eles podem fazer parte desse novo programa de apoio e desenvolvimento. Não sei como é que vai funcionar, mas com certeza isso aí vem para alavancar o nosso município, porque a gente sabe que a falta de emprego é muito grande, tanto é que tem um processo seletivo, agora que eu estava olhando no site do município, onde tem várias pessoas inscritas, né? Então, mais uma vez, dá os parabéns por essa iniciativa. Também, prefeito, conversando semana passada com a presidente da Liga de Combate ao Câncer, até ela veio me perguntar se a Câmara poderia dar algum auxílio em verba, essas coisas, para a Liga de Combate ao Câncer. Eu disse que não, que teria que conversar com o presidente da casa, mas provavelmente não tem como fazer o repasse direto desta casa para a Liga de Combate ao Câncer. Provavelmente eles vão me procurar, agendar uma reunião com o senhor, com a sua equipe, para ver se tem uma possibilidade de dar um auxílio para essas pessoas também. Só mais uma vez pedir mais um pouquinho de paciência para aquelas pessoas que estão nos ligando sobre a iluminação pública, né, que vai ser resolvido, teremos que aguardar um pouquinho mais, porque as lâmpadas não chegaram ainda, e sempre quando me ligo agora eu tenho explicado a situação e espero que se resolva o quanto antes, né, que colocamos a nossa iluminação em dia na nossa cidade, porque todos pagam a sua iluminação pública, descontado direto ali, mas com certeza, provavelmente semana que vem, mais tardar, já estará em dia. Então, seriam as minhas palavras de hoje. Meu muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Flávio Pepe.
Volto essa tribuna. Primeiramente, queria parabenizar o prefeito pela coragem de tentar resolver um problema crônico que vem de tempos já. Como ele bem disse, é um início, é um plantar agora para colher no futuro. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Parabéns. Depois, quero voltar falando sobre iluminação, mas sobre as quedas de luz. Essa semana voltaram a me procurar sobre as quedas de luz. Aí eu quero falar com o presidente aqui para nós marcar aquela reunião com a Juliana. De repente, essa semana, para semana que vem, agora que já está mais calma a pandemia, nós, de repente, remarcar essa reunião. Quero estar aqui presente o meu amigo Giliardi aqui, que agora sábado estará promovendo uma live através da Rádio Carapé. Convido a todos que participem, às 20h30 da noite. Também nosso amigo Kaki aqui do Esporte do Vicentino ali, futebol. Estamos aí, eu apoio vocês aí, agora tem campeonato dia 15 de agosto, né? Um cara que exerce um trabalho excelente em frente com as crianças aí. Então, por essa semana era isso aí. Fique com Deus, uma boa semana. Muito obrigado.
Os vereadores, eu falo, peço a vereadora Marilena que assuma a presidência, vem me manifestar.
Assuma a presidência e de imediato passo a palavra ao vereador Gilberto Valdemar Rosa.
Senhora presidente, senhores vereadores, assistência que nos orgulha com suas presenças e ouvintes da 106.3. Prefeito, quero mais uma vez dar os parabéns pela concordância com os estudantes, os acadêmicos de Santiago. Pleitearam, e eu acho que é um direito que sempre o tiveram, e o senhor concordou em dar esse auxílio de R$100 por estudante. Isso é um incentivo, são pessoas que, com certeza, futuramente irá nos servir em nosso município. E, com certeza, se o senhor precisar em algum evento, eles trabalharão gratuitamente para a Vossa Excelência. Também quero dar os parabéns à iniciativa do Giliardi e do CAC, que estarão levando as crianças a Santa Maria, não sei o dia, inclusive fretaram um ônibus da empresa Franco, irão pagar R$700. Então, o meu reconhecimento a esses dois que vêm batalhando pelo esporte. Quero dar os parabéns também, prefeito, à secretária de obra, pelo belo trabalho que fizeram com a Projetan São Miguel, Banhado, Rincão dos Reis, ficou muito boa a estrada. Quero também me referir sobre a moção 14. Acho engraçado que teve partidos que tiveram 12 ou 13 ou 14 anos no poder, nunca incentivaram. Essa é uma classe de médico, enfermeiro, técnicos. Isso é uma classe que deve ser reconhecida, porque nessa pandemia mesmo aí, salvando vidas, não tinha hora não, de dia, de noite, madrugada, nunca mediram os esforços e estão aí até hoje, batalhando, e nunca tiveram um reconhecimento. Essa moção, com certeza, irá passar no Senado e na Câmara dos Deputados, porque esse presidente, meio maluco, mas ele, quanto à aplicação das verbas do povo brasileiro, ele sabe onde aplicar. Porque, vergonhosamente, o que foi roubado desse Brasil, mandando dinheiro até para a Argentina, para a Colômbia, para Cuba, Venezuela, que estão lá tudo, Venezuela, estão comendo até cachorro, cachorro nem existe mais. Cuba, estão brigando a polícia contra os civis, contra a comunidade. Isso aí não é invenção minha, está passando nas redes sociais, na televisão. Argentina quebrada, essa é a era comunista que está afundando o mundo. Então, eu acho que, vejo, senhores, o que foi pago nessas vacinas, inclusive uma CPI sem fundamento. Olha o que o governo pagou dessas vacinas. Quanto foi pago desses auxílios emergenciais? Quanto dinheiro, prefeito, veio para o governo, veio para os municípios, o senhor sabe disso. É horrores de dinheiro. E a economia do Brasil se encontra estável. Isso o que é gestão? Pensar no dinheiro público, pensar no dinheiro brasileiro. Agora, pensar em botar dinheiro no bolso, eu não sei como é que esse Brasil aguentou, do jeito que foi fraudado esse país. Mas nunca é tarde para ser feliz. Ainda querem voltar ao poder. Mas, se Deus quiser e o povo brasileiro for consciente e pensar no passado, eu acho que isso aí, o tiro vai sair pela culata. Porque eu não vou atrás dessa Globo lixo que está aí com essas pesquisas mentirosas. Porque, como diz Bolsonaro, sai de braços abertos, o povo atrás. Agora outros, eu não sei como diz, não. Disseram que se sair num ônibus, sou capaz de virar e botar fogo dentro. Então, eu acho que nós temos que pensar muito bem. Eu, como pago meus impostos, dou graças a Deus quando é bem empregado o dinheiro. E a saúde, com certeza. Esses profissionais, médico, técnico, enfermeira, parteira, seja lá o que for, toda a área de saúde tem que ser reconhecido. Concordo plenamente e tenho certeza que passará no Senado, passará na Câmara dos Deputados e não será vetado pelo presidente. Eu acho que essa classe é merecedora, pouco reconhecida. Mas agora vai ser reconhecida, porque antes não reconheciam, agora estão reconhecendo. Mas com certeza, vereador, secretário Clanilton, Brasil está no caminho certo. Um abraço a todos e uma boa semana.
Devolvo a presidência, senhor Gilberto Valdemar Rosa.
Suma a presidência e passa a palavra ao vereador João Cassol.
Senhor presidente, lhe cumprimento também a mesa diretora, cumprimento também os nossos colegas vereadores, a nossa vereadora Dani, e cumprimento também o nosso prefeito municipal, com muita honra aqui de ter recebido o senhor aqui na nossa casa. E a nossa assistência que nós estamos assistindo, meus cumprimentos e seja bem-vindo a essa casa. E aos ouvintes da nossa rádio 2.6, meu cordial boa noite. Senhor prefeito, eu quero dizer os parabéns para o senhor, por sua coragem de ter nós convidados para aquela reunião no seu gabinete, se não me engano, é terça-feira, para que nós, junto com você, senhoria, estudasse esse projeto. Saí muito contente de lá, saí satisfeito mesmo, porque pelo menos demos um pontapé inicial numa coisa que está há muitos anos que vem se arrastando no nosso município, todo mundo pedindo emprego e saindo da nossa cidade, procurando emprego em outras cidades, longe, até em outros estados. Então, a sua coragem, senhor prefeito, foi muito grande. E continue, senhor prefeito, com esse objetivo, porque nós, vereadores, eu tenho certeza que também nós somos representantes do povo São Vicente e temos ao seu lado para encaminhar esse projeto e realizar essas obras. Também quero cumprimentar o Giliad e o Caco pela iniciativa deles, futebol infantil, que eles estão movendo. Meus parabéns e conte comigo também nesse projeto. Senhores vereadores, eu fiz um requerimento ao senhor prefeito sobre um percentual do INSS que a prefeitura tem direito de cobrar do nosso parque de remate feito aqui em São Vicente. E porque eu vejo, pelo dito senhor prefeito, não está sendo recolhido esse percentual. E hoje, pelo valor que está o gado, ele não é tão, não é pouco. Um remate, por exemplo, de R$1 milhão, vamos dizer que seja 50 centavos por cento, são R$5 mil. Por remate. Né? Um remate por mês, durante o ano, dá uma boa verba. E também estive no sindicato rural, conversando com o senhor presidente do sindicato, que há dias atrás eu tive feito um requerimento e veio uma resposta meia, lateral já de um lado, que não foi bem aquele objetivo que eu tinha pedido. Estive com ele, sugeri a ele que olhasse pelo percentual que estão cobrando dos arremates de São Vicente. Porque São Vicente do Sul é a região mais cara da percentagem dos arremates. É 6%. Caçapava e São Zepé é 5%. Alegrete é 5%. Dom Pedrito e Lavras do Sul é 4%. Por que São Vicente é 6%? São Vicente, São Francisco, Jaguari, Santiago, Manuel Viana é 6%. Então, quando eu trabalhei 35 anos no escritório de arremate, nós cobrávamos 5%, quando uma vez valia R$1.000. 5% de cada lado são R$100. Hoje, esse mesmo animal está custando R$6.000, R$7.000. Cobrando 6%, de cada lado são 12%, dá R$840 cada animal. Isso é um absurdo o que está acontecendo. Então, eu acho que o nosso presidente do sindicato e o nosso escritório de rebate olhem pelos criadores de São Vicente e pelos os mini pecuaristas também, porque o que está acontecendo? O pessoal, como se diz o ditado, os biqueiros da volta do município, estão vendendo muito mais gado para fora de São Vicente que o próprio Parque dos Remates, porque o biqueiro cobra 1%, 2%, o escritório cobra 6%, não tem que movimentar gado nenhum de casa. Então, eu sugiro ao senhor presidente do sindicato que reduza, através, junto com o escritório, reduza essa comissão que está muito alta para o povo pagar. Seria isso. Eu quero dizer uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio São Vicente. E, meu Cordelo, boa noite a todos e uma boa semana a todos vocês e todos nós. Muito obrigado.
A palavra é o vereador Matheus, PDT.
Já encomendou. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres colegas, boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente 106.3. Vim aqui fazer uma breve homenagem aos guris aí, o Mairon e o Giliardi, que vão levar a gurizada aí do Sub-13 e Sub-15 a Santa Maria. E fazer um apelo aí aos empreendedores de São Vicente do Sul, que possam contribuir com alguma ajuda, qualquer ajuda é boa, é necessária, né, guris? É bem-vindo a incentivar essa gurizada aí no esporte, que é a melhor coisa que a gente tem a fazer. Agora essas Olimpíadas aí, a mil, mostrando para essa gurizada, incentivando que o esporte é uma alternativa, né, para várias pessoas, tanto como formação como profissão. Então, meu cordial assim, agradecimento aos dois aí que estão incentivando essa gurizada. E é isso aí, é por esse caminho. Sobre o PADEM, né, prefeito municipal, o projeto 093, eu parabenizo. Isso aí já é uma iniciativa de muito bom agrado para a população de São Vicente do Sul. Muito bem pensado, muito bem elaborado. Agradeço também a minha assessora que me mandou foto do projeto, não pude estar presente hoje de manhã, os compromissos. Muito bem elaborado, que nem o senhor comentou, a empresa que vier e a gente pagar um ano para ela, tem que prender ela também para ficar mais um tempo, né, porque não podemos brincar com dinheiro público. Então, a gente está aqui para isso, né? Eu queria salientar também aí ao povo que os deputados votem a favor. Né? Cuidar também, né, presidente, quem vai votar a favor de um projeto, de uma moção dessas, para incentivar os enfermeiros, os técnicos. Né? Já começa por agora as eleições para deputado estadual e deputado federal é ano que vem. Então já vamos começar olhando quem é que vai votar a favor, quem é que vai votar contra um projeto desses, que favorece a quem teve na linha de frente, quem cuidou muitas vezes da sua mãe, do seu pai, até mesmo de ti, no hospital. Então, são pessoas que devem ser reconhecidas. E sobre, falando em deputado, o que eu mais me indigno no Brasil é esse tal de fórum privilegiado, né? Que eles não podem ser julgados como a gente. Isso, para mim, é a maior indignação, porque cada cidadão deve ser julgado como tal cidadão. Então, se é todo mundo igual, por que que podem ser diferentes? Então, eu acho que se roubou, tem que pagar, se roubou, tem que ser preso, e pronto, e acabou. Não tem de fórum privilegiado. E, bem colocado, seu João Cassol, sobre os arremates de São Vicente do Sul, tá realmente o pessoal que vende, que compra e... Os AJs, como falam, estão vendendo bastante, né? E o nosso parque de arremate é muito alto, essa taxa de juros aí para o produtor rural pagar. Além que já paga muito imposto sobre diesel, sobre várias coisas. E também, prefeito municipal, esse negócio do parque de arremate, a gente tem várias áreas também aí que a gente pode tentar, talvez futuramente, montar o nosso próprio parque de arremate, né? Então, é a se pensar, né? Já que gera tanto dinheiro assim, daqui a pouco uma alternativa para a gente procurar gerar mais dinheiro para os cofres públicos, que o senhor sabe como é ruim, a gente emenda, demora tempo. Era isso, meu. Boa noite a todos, os vicentenses, fiquem com Deus e uma boa semana.
A palavra é a vereadora doutora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente Gilberto Valdemar Rosa, nosso prefeito Fernando Paim e demais colegas vereadores, ouvintes da 106, também nosso secretário municipal de administração, Clanilto, que se faz presente, e demais participantes da nossa sessão hoje. Quero parabenizar o prefeito e toda a sua equipe por esse projeto que nós votamos hoje do auxílio estudante, que na primeira sessão estava a presidente da Cadesb aqui, hoje ela não está presente, mas mais uma vitória, né, para os estudantes. Também parabenizo o prefeito por esse projeto do PADEM. É um projeto bastante ousado, mas tomara que a gente consiga colocar em prática. Também aos funcionários, né, pelas obras que estão realizando, estão se esforçando e fazendo tudo possível para que as coisas andem bem. Parabenizo também o senhor Giliardi e o Mairon, mais conhecido como CAC, né, por serem uns grandes incentivadores dessa gurizada e que muitas vezes colocam dinheiro do seu próprio bolso para levar essa turma para participar. Hoje foi lido duas moções aqui, uma de unificação do quadro do Poder Judiciário e também a outra que institui o piso de enfermagem. As duas são de grande importância e relevância para os profissionais que trabalham. E nós temos também em São Vicente, eu não consegui trazer hoje, mas a gente vai falar sobre isso, os soldados da brigada estão se mobilizando, porque os últimos que realizaram o concurso, os soldados, eles passaram, e esse concurso habilita eles ao curso técnico de segurança pública. Mas como eles não ficaram dentro do número de quadros que foi aberto no concurso, né, eles não conseguem fazer esse curso técnico. Então, a mobilização é para que sejam preenchidas essas vagas. As vagas existem, só que o quadro foi aberto com um número limitado e por isso que não estão sendo chamados. Inclusive, o senador Luiz Carlos Reis também está apoiando e o vereador João Alberto de Santiago, que eu vou entrar em contato para ver como é que a gente, nós aqui, podemos montar uma comissão e apoiar eles também. Quero finalizar convidando a todos para o risoto dia 8, domingo do Dia dos Pais, adquirir a ficha da paróquia São Vicente Ferrer e antecipadamente já desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Uma boa semana a todos e obrigada.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e a proteção divina e encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.